Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 127 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da regulamentação dos esportes eletrônicos em Santa Catarina. No segundo bloco, o debate no Parlamento sobre a ampliação dos quadros da Defensoria Pública e também sobre a implantação da tecnologia 5G no Estado. Na terceira parte do programa, a iniciativa que busca combater fraudes com carros alugados. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei que trata de jogos eletrônicos. O que diz essa proposta, Marcelo?
João, o autor dessa proposta é o deputado Jair Mioto, do União Brasil. E ele propõe que exista um marco inicial, do ponto de vista legal, para o reconhecimento dos jogos eletrônicos em Santa Catarina. No projeto, os jogos eletrônicos são reconhecidos como competições profissionais que envolvem, em uma plataforma digital, dois ou mais competidores, em partidas online ou presenciais, que sejam realizadas de forma sincrônica e montadas de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência, ou seja, que tenha um acompanhamento por parte de outras pessoas. O projeto também reconhece os praticantes de jogos eletrônicos como atletas. E o deputado Jair Mioto afirma que a importância desse projeto vai no sentido de oferecer um reconhecimento legal a esses praticantes de uma modalidade que vem crescendo muito no Estado, principalmente entre os mais jovens. E, segundo o deputado, essa proposta, se for sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva, oferecerá um reconhecimento legal a toda uma estrutura que já existe montada no Estado, com destaque nacional e internacional.
Depois da votação dessa proposta, a gente pegou uma palavra do autor, o deputado Jair Mioto, falando sobre a importância dessa iniciativa para a economia catarinense. Vamos ouvir o que disse o deputado.
Esse projeto é pioneiro aqui no Estado de Santa Catarina. Eu creio que é um marco para essa indústria, podemos assim dizer, dos jogos eletrônicos aqui no nosso Estado. Inclusive, nós temos, eu cito até o caso de Joinville, né? Temos um pessoal aí que é muito engajado a nível nacional, até internacional. É algo que não é mais o futuro, isso é o presente. Então, eu acho que Santa Catarina sai na frente. É claro, o projeto é como um marco inicial, é para a gente colocar isso como existente na legislação estadual. E a partir daí pode-se construir melhorias, alterações, mas foi construído com a própria federação, com o próprio pessoal que representa essa área, que é tão importante, inclusive para a economia do Estado, porque isso vai gerar muitos dividendos para o Estado. Então, como nós temos essa propensão para a tecnologia aqui no nosso Estado, é importante a gente também valorizar e colocar isso como um ponto de partida para algo tão relevante nesse momento em que nós estamos vivendo aí com essa aceleração da tecnologia.
Muito bem, outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação da conversão em lei da medida provisória 251 do governo do Estado. Foi um texto que foi editado em fevereiro pelo Poder Executivo, determinando a prorrogação do pagamento de gratificações concedidas desde 2020 a servidores da saúde que atuaram na linha de frente do atendimento de pacientes de Covid-19. A validade dessas vantagens foi estendida pela medida provisória até 31 de março deste ano, quando foi encerrado o estado de calamidade pública em Santa Catarina em função da pandemia. Com essa medida provisória, essas gratificações já foram pagas nos três primeiros meses do ano. No entanto, existe a necessidade de a Assembleia Legislativa confirmar a transformação em lei dessa medida provisória, confirmar a validade desses pagamentos, dessas gratificações. Vale lembrar que essa medida provisória, ela garantiu, então, nos três primeiros meses do ano, a validade de uma gratificação que foi instituída em 2020 para médicos que atuaram no enfrentamento do novo coronavírus nas emergências, nas UTIs e também no Centro de Regulação de Internações Hospitalares. Esse texto também prorrogou, nesse período, uma gratificação que era paga a servidores em funções de gestão nas unidades hospitalares e no Centro Catarinense de Reabilitação, e também manteve o pagamento nos três primeiros meses do ano de uma gratificação especial transitória apenas para os servidores do Centro de Operações e Emergência em Saúde, o COES. No entanto, a medida provisória não prorrogou essa gratificação para servidores que atuavam em setores de emergência, nos UTIs e demais áreas das unidades hospitalares. Isso vale, por exemplo, para os enfermeiros que recebiam essas gratificações até dezembro de 2021 e não receberam nos três primeiros meses do ano. Esse fato dos enfermeiros e demais profissionais da área da saúde não terem sido incluídos com essa prorrogação da gratificação suscitou um debate no plenário. O deputado Neudir Saretas chegou a apresentar uma emenda para que a medida provisória fosse alterada, contemplando esses profissionais. No entanto, essa emenda foi rejeitada no plenário e foi mantido então a validade da medida provisória no seu texto original. Inclusive, durante a votação, o líder do governo aqui na casa, o deputado José Milton Schaefer, alegou que, embora a gratificação não tivesse sido mantida nos três primeiros meses do ano para esses profissionais da saúde que não são os médicos, né, para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, houve uma compensação pela incorporação de parte dessas gratificações nos vencimentos desses profissionais. Esse projeto de conversão em lei foi aprovado aqui na casa, ainda segue para a sanção do governador para se concluir a transformação em lei dessa medida provisória. Bom, a gente falou dos projetos que foram aprovados em plenário, também vale destacar algumas propostas que passaram pelas comissões nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados do colegiado aprovaram um projeto de lei que trata de orientações às famílias sobre cuidados com recém-nascidos, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 381 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB. Essa matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda substitutiva global apresentada pela relatora do projeto, a deputada Paulinha, do Podemos. A matéria define que os serviços de saúde devem oferecer orientações e treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos para a prevenção de morte súbita e para os primeiros socorros em casos de engasgamento, principalmente com leite, ou aspiração de corpos estranhos, como objetos pequenos. Os serviços de saúde também devem fornecer material impresso com ilustrações didáticas e claras sobre os procedimentos que devem ser adotados então nessas circunstâncias. O texto ainda estabelece que os responsáveis pelos serviços de saúde em obstetrícia e pediatria devem afixar em local visível e de fácil acesso informações sobre essas orientações e o treinamento. A proposta prevê que essas orientações e o treinamento vão ser oferecidos de forma privada ou em turmas antes da alta hospitalar do recém-nascido. O PL define como sendo facultativa a adesão dos pais, mães e responsáveis pela criança. Bom, com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e também na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê a atualização da tabela do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, um imposto que é conhecido como o Imposto das Heranças. Acontece que a lei que trata desse imposto, a Lei 13.136 de 2004, fixou uma tabela para aplicação das alíquotas desse imposto, uma tabela progressiva que varia de 1% até 7%. Mas desde a entrada em vigor dessa lei em 2004, não houve nenhuma atualização desses valores. O que está em vigor hoje é que a incidência desse imposto sobre as heranças, por exemplo, aplica-se uma alíquota de 1% para o valor até R$20 mil. Para o valor entre 20 e 50 mil reais, aplica-se uma alíquota de 3%. Pois são esses valores dessas faixas que devem ser atualizados conforme a proposta que foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto de lei número 39 de 2022 do deputado suplente Silvio Drevik, do PP. Essa iniciativa prevê um reajuste, uma correção de 157% sobre a tabela original do imposto que está em vigor desde o ano de 2004. Então, por exemplo, a alíquota de 1% que incide sobre os valores de até R$20 mil, com esse projeto de lei, incidiria até os valores de R$ 51.416 e assim por diante. O deputado suplente Silvio Drevik defende que essa atualização é importante porque o contribuinte também, na avaliação do parlamentar, precisa ser compensado pela desvalorização da moeda, que é natural da inflação que ocorre na economia ao longo desse período, né? Vale lembrar que são quase 18 anos sem atualização dessa tabela desse imposto aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele segue ainda para análise da Comissão de Finanças antes de ser encaminhado para votação no plenário da Casa. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Assembleia Legislativa. Então, e outro tema presente nas discussões no Parlamento de Santa Catarina é a ampliação da Defensoria Pública do Estado. O reforço nos quadros da instituição é o foco de um projeto de lei que tramita aqui na casa, né, Ludmila?
Exatamente, João. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana essa proposta que cria 25 cargos efetivos na Defensoria Pública do Estado. Esse projeto de lei complementar é de autoria da instituição. Segundo o texto do PLC, seriam criados 10 cargos de defensor público de primeira categoria, 5 cargos de defensor de segunda categoria, 5 de terceira categoria e 5 de defensor substituto. De acordo com a instituição, essa medida possibilita a ampliação e o fortalecimento dos serviços de assistência jurídica gratuita prestados à população. Segundo a justificativa do projeto, a criação dos cargos de defensor público também garante a defesa e a proteção dos direitos das pessoas vulneráveis e necessitadas em novas comarcas. Isso porque das 111 comarcas existentes em Santa Catarina, apenas 24 contam com o atendimento da Defensoria Pública. Segundo o defensor público-geral Renan Soares de Souza, há mais de 2 milhões e meio de habitantes em Santa Catarina considerados economicamente vulneráveis, que não possuem acesso aos atendimentos e orientações jurídicas da DPE. Essa população é aquela que recebe renda mensal familiar inferior a 3 salários mínimos. Bom, segundo a DPE, o projeto amplia o acesso à justiça da população e fortalece a universalização do exercício dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos catarinenses vulneráveis e hipossuficientes que necessitam da assistência jurídica integral e gratuita para a defesa dos seus direitos. O defensor público-geral destaca, inclusive, a atuação da DPE na defesa dos direitos à moradia, do consumidor, pedidos de pensão alimentícia, de guarda, medicamentos, cirurgias, vagas em UTIs e exames, até obtenção de vagas em creches e em escolas. Segundo ele, a ampliação da estrutura com essa criação de cargos vai fortalecer o atendimento ainda a outras demandas, como aquelas em favor das mulheres vítimas de violência. Segundo a exposição de motivos da Defensoria Pública Estadual, a criação dos 25 cargos corresponde a um impacto financeiro anual de mais de 11 milhões de reais. De acordo com a instituição, o projeto está adequado às legislações orçamentárias e, além disso, há um concurso público para a contratação dos novos defensores em andamento. Com a aprovação na CCJ, a matéria segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista com o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que foi o relator dessa proposta na CCJ.
Hoje nós percebemos também a necessidade de termos a presença desses defensores em outras comarcas e até em algumas comarcas onde hoje nós temos já o defensor público, mas com uma capacidade limitada em virtude da demanda. Então este projeto, é claro, não atende 100% à necessidade da defensoria pública, porque o anseio era mais cargos, mas foi aquilo que a defensoria conseguiu construir junto ao governo e no entendimento que já iniciou no final do ano passado aqui no Parlamento Catarinense. Então, este projeto ele precisa ter uma celeridade, até porque quem ganha com isso são as pessoas que mais precisam, ou seja, as pessoas mais carentes, mais vulneráveis em Santa Catarina.
Muito bem, esse foi o deputado Mauro de Nadal, do MDB, falando sobre essa proposta que prevê a ampliação da estrutura dos quadros da Defensoria Pública aqui do Estado de Santa Catarina. E na Comissão de Finanças aqui da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca agilizar o processo de implantação da tecnologia 5G aqui em Santa Catarina, né, Marcelo?
Isso, João. É um projeto do deputado Jair Mioto, de número 340/2021. Projeto esse que cria um programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel em Santa Catarina. Qual é o intuito desse projeto? É criar um ambiente favorável para a implantação da tecnologia 5G em Santa Catarina. Vale lembrar que a internet móvel 5G promete revolucionar a questão de transmissão de dados, com uma velocidade de navegação muito maior do que já é oferecida, por exemplo, pela tecnologia 4G. Essa política que está prevista nesse projeto aprovado pela Comissão de Finanças, ela cria, entre outras coisas, um ambiente favorável do ponto de vista legal para a implantação de tecnologias que sejam necessárias para a implantação do 5G. Entre eles, por exemplo, a uniformização das legislações municipais sobre o assunto. Muitas vezes, municípios divergem com relação às regras para a instalação de antenas para viabilizar o sinal de telefonia móvel. O objetivo dessa política é criar um mecanismo que possibilite que haja uma troca de experiências entre os municípios, de tal forma de derrubar possíveis barreiras legais à implantação da tecnologia 5G. Lembrando que, em Santa Catarina, o 5G começa a chegar a partir de julho deste ano na capital Florianópolis. Porém, no restante do estado, conforme acordado entre as empresas que venceram a licitação e a Anatel, nós deveremos ter a implantação até 2029. Essa proposta do deputado Jair Mioto segue agora para análise da Comissão de Economia.
Também na Comissão de Finanças, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati, do PT, e Marlene Fengler, do PSD, o PL número 406, de 2021. Esse projeto de lei, ele tem uma premissa simples, ele obriga a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Público Estadual. A proposta estabelece como obrigatória essa divulgação nos livros e materiais didáticos, tanto impressos como também nos digitais, e já prevê também o formato dessa mensagem de divulgação do Disque 100, que deve ser: você tem algo a dizer? Disque 100, violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Vale lembrar que o Disque 100 é um serviço que é mantido pelo governo federal, que é um telefone disponibilizado à população para denúncias de ocorrências de violações de direitos humanos em todo o país. Com essa proposta, as deputadas pretendem levar para esse público de crianças e adolescentes que recebem esses livros didáticos do governo do estado uma maior conscientização, maior conhecimento sobre a existência dessa possibilidade de denúncia desse tipo de abuso aqui em Santa Catarina. Depois da votação na Comissão de Finanças, a gente ouviu a deputada Marlene Fengler falando sobre essa iniciativa. Ela destaca justamente a importância de ter mais um canal, mais uma iniciativa, mais uma possibilidade de que a população, de que as crianças, os adolescentes conheçam esse serviço, conheçam essa possibilidade de fazer esse tipo de denúncia. Vamos ouvir a deputada Marlene Fengler.
Cada ferramenta a mais que a gente tiver para poder divulgar esse número e para mostrar para as pessoas que elas têm espaços para denunciar qualquer tipo de violência é muito importante.
Muito bem, essa proposta foi aprovada na Comissão de Finanças. Ela agora segue para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a gente já estava falando no bloco anterior sobre a aprovação de projetos de lei nas comissões temáticas, e na Comissão de Trabalho foi aprovado um projeto de lei que busca combater fraudes com carros alugados aqui em Santa Catarina. O projeto de lei número 275, de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, do MDB. Esse projeto de lei, segundo o parlamentar, ele busca impedir a ocorrência de fraudes, que acontece quando as pessoas alugam um carro, não devolvem o veículo para a locadora e, em vez disso, promovem uma adulteração dos documentos desse veículo e o colocam para venda. O que acontece nesses casos é que acaba ocorrendo um prejuízo tanto para a locadora, que era a proprietária original desse veículo, como também para a pessoa que, de boa fé, acaba fazendo a aquisição desse veículo em situação irregular. Nessa proposta, o deputado Jerry Comper, ele prevê a obrigatoriedade de que as empresas locadoras de veículos notifiquem o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, imediatamente sobre a existência desses delitos de apropriação indébita ou estelionato envolvendo os veículos de sua propriedade. Acontece que, atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que, para haver a transferência de propriedade de um veículo, existe apenas a exigência de apresentação de certidão negativa de furto ou de roubo envolvendo aquele veículo. Não existe a necessidade de comprovar que não há nenhum caso, por exemplo, de estelionato envolvendo aquele veículo. Então, para agir, para corrigir essa lacuna que existe na legislação federal, O deputado Jair Comper prevê essa ideia de que, assim que a locadora de veículos perceba a ocorrência desse tipo de fato com seus veículos, que ela faça a notificação ao Departamento de Trânsito e que, a partir disso, o Departamento de Trânsito faça o bloqueio de qualquer possibilidade de alteração na propriedade daquele veículo, impedindo, então, que esse tipo de golpe seja realizado aqui em Santa Catarina. Essa proposta ela foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Assembleia Legislativa e agora ela segue para a votação no plenário da Casa. E o deputado Jair Comper também é o autor de uma outra proposta que foi aprovada na Comissão de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. O deputado Jair Comper, do MDB, é autor do projeto de lei 276 de 2021, que também foi aprovado na Comissão de Trabalho nesta semana. Essa proposta define que as concessionárias que operam em rodovias estaduais e em Santa Catarina devem fornecer a veículos de determinados serviços públicos dispositivos eletrônicos de livre passagem por pedágios, como tags ou outros sistemas. Segundo o texto, devem ser equipados, então, com esse tipo de dispositivo, veículos das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, do Instituto Geral de Perícias, além de ambulâncias dos serviços públicos de saúde. De acordo com o autor do projeto, o objetivo é que esses veículos possam trafegar com mais agilidade nas rodovias estaduais. Com aprovação na Comissão de Trabalho, o texto segue agora para análise da Comissão de Segurança Pública.
E também na Comissão de Trabalho, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca promover uma maior participação da comunidade nos projetos de reformas e ampliações nas escolas estaduais, né, Marcelo?
É um projeto da deputada Luciane Carminati, do PT, projeto de número 407/2021, no qual ela estabelece que o governo estadual, antes de realizar uma obra em uma escola estadual, deve consultar a comunidade escolar, seja por meio da Associação de Pais e Professores ou por qualquer outra entidade que possa representar a comunidade escolar, antes de dar início de fato à obra. O objetivo da deputada é que a comunidade escolar tenha conhecimento do que vai ser feito, seja uma obra, seja uma reforma, uma ampliação do ambiente escolar, para saber da comunidade, dos pais, dos alunos e até dos professores, funcionários das escolas, se aquela obra realmente atende às necessidades da comunidade, atende às necessidades de quem frequenta, de quem usa aquele estabelecimento de ensino. O projeto segue agora para análise da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
É, a deputada Luciane Carminati, sobre essa proposta, ela inclusive argumenta que muitas vezes o governo do estado acaba tendo gastos adicionais ao realizar essas obras sem ouvir a comunidade escolar, né? Já que muitas vezes acaba havendo a necessidade de alterações no projeto durante a realização da obra, ou mesmo a realização de novas obras suplementares naquela estrutura, naquela escola, porque a comunidade não foi ouvida e a partir do momento que a obra está em andamento ou a obra foi concluída, acaba havendo aquela pressão da comunidade escolar para que sejam feitas as correções para adequar aquela obra, aquela estrutura às efetivas necessidades daquela comunidade. Você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. E o Parlamento Catarinense também está no YouTube no canal Assembleia SC. Você pode também receber informações sobre a Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.